Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutmann.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Olá, Cutucada está no ar. Chegamos dia 3 de outubro de 2024. Se você nos vê pelo YouTube ou pelo Spotify, por favor, seu like, ative o sininho, se inscreve, engaja.
Compartilha. Esse,
compartilha muito, porque... Obrigada, Du. Porque a gente vive de engajamento, né? Eras de redes sociais. Sem muitas delongas, bora falar de astrologia?
Bora.
É hoje. Como você chega, Ana?
Trazendo boas notícias, más notícias, vendo perspectiva, o que, que vem pela frente, quais são as expectativas para o próximo ano. Mais ou menos isso.
Maravilha. E você, Edu?
Eu chego chegando, né? Como sempre.
Como sempre. Então,
numa
chegamos...
Numa paz quase oca.
Chegamos todas assim. Ana, antes da gente adentrar, queria saber como a astrologia te encontrou, ou você a encontrou.
Vamos lá. Desde muito cedo, eu jogo tarô.
Uhum.
Mas eu venho de uma família de... uma educação muito severa, uma família alemã, gaúcha, né? E o tarô, o baralho, sempre esteve na minha vida. Mas era uma coisa muito discreta, muito escondida. Eu fui obrigada a estudar tudo que tinha pela frente. Fiz faculdade, sou formada em psicologia. E não tinha espaço para o esoterismo na minha família. E aí, já morando em Curitiba, lá nos anos 80, 87, 88, eu... soube que em São Paulo tinha uma escola de astrologia chamada Gaia Astrológica, maravilhosa. E daí eu comecei a frequentar São Paulo para estudar astrologia. Porque como eu tinha a informação do baralho, eu não tinha nada concreto, não tinha nada matemático, não tinha nada físico.
Uhum.
E eu precisava dessa informação concreta para poder justificar o uso do tarô. E aí eu acabei juntando as duas coisas.
Uhum.
Imagina isso nos anos 90, como era fácil, né?
Onde já tá mais sobre
todo o mundo caminho. Fica assim, meu Deus do céu, da onde que tu tirou isso?
E já psicóloga também, né? Que já tá bem.
Psicóloga
já
eu nunca estigma. Exerci. Nunca.
Não,
não, não. Não. Nem formatura, nada disso. A psicologia foi para cumprir currículo, fazer atividade... justificar para os pais que eu, afinal de contas, era uma universitária, né? Mas o esoterismo sempre muito presente, era uma coisa muito séria, eu tratava isso assim, para mim, primeiramente, né? Eu sabia com antecedência o que vinha. Só que quando a astrologia chegou, a astrologia deu a matemática que eu precisava, a certeza absoluta. O céu conversava e me avisava o que era possível, que são as previsões, os trânsitos astrológicos.
E como que é esse diálogo? Porque eu tenho aqui uma teoria, mas eu quero que você fale do diálogo da astrologia com o tarô.
Então, a partir do momento que eu faço um mapa de uma pessoa, a Duaila teve essa experiência, né?
Uma experiência
adoro,
bem
única. Que não usa psicologia, por favor.
Mas é verdade. A psicologia, ela exige alguns mecanismos, né?
Sim.
Então, tu precisa esperar o tempo da pessoa, a consulta é praticamente semanal, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. Tem umas pessoas que levam 4 anos para voltar para uma consulta, né? Eu não tenho essa coisa do julgamento, porque aquilo não é meu. Eu não preciso estar preocupada.
Com certeza.
A pessoa sai porta fora, ela vai fazer o que ela quiser.
Uhum.
Então, assim, como eu tinha o concreto, o mapeado do céu, eu conseguia trazer para a mesa... através das cartas e do tarô, o Tico e o Teco conversando.
Uhum.
Aquilo ficou muito mais fluido, ficou mais fácil. Eu sabia o trânsito que a pessoa estava passando, eu sabia qual era a previsão. E com a informação que ela me dava através das cartas na hora, eu conseguia mais facilidade para conversar, para falar, para passar a informação.
Para dar mais, mais aprofundamento às previsões.
Eu
né?
acho que as pessoas começaram a dar mais credibilidade para isso.
Uhum.
Porque assim, quando eu te dou uma informação astrológica, um outro astrólogo lendo o mesmo mapa, ele não pode te dar uma informação diferente. Uhum. Porque planeta é planeta, signo é signo. Claro, as pessoas sempre dizem assim, ah, como é que então todas as pessoas são escorpião? Não, meu anjo, calma. Muitas variáveis.
Muitas
né?
camadas.
A astrologia é uma ciência exata, digamos assim.
Praticamente.
É. Pela matemática.
Pela matemática, pra fazer. A gente trabalha com efemérides, inclinação do globo. Né? A gente trabalha com as estações do ano, hora de nascimento do sol, primavera, verão, outono, inverno, isso tudo faz muita diferença. Principalmente na hora de determinar, por exemplo, o teu signo ascendente. Né? Uma pessoa que não sabe a hora de nascimento dificulta demais para a gente fazer o mapa. Tu precisa de várias outras informações para tu chegar nesse lugar do horário de nascimento e saber o comportamento, etc.
É legal, né? Eu gosto de ver, tipo, previsão do tempo.
e é verdade, assim que funciona.
Eu gosto.
Tu fica prevenida, tu não é pega de surpresa. É. Tu sabe com antecedência que vai ver.
Yeah, ou, né? Às vezes, dá umas pegadas, né? Mas, enfim.
Bom, considerações, então. Vamos lá. Tu já ouviu o meio da vida, não. Astrologia é muito linda, mas ela respeita três coisas que eu considero fundamentais. A primeiríssima delas são os fatores hereditários. Aquilo que tu herda do teu pai, da tua mãe e pra trás, né? Eu não falo de vidas passadas, eu falo de antepassados, porque eu falo de fator hereditário, DNA.
Uhum.
Aquilo que tu herdou está aí e a astrologia não vai discutir.
Uhum.
Segunda coisa mega importante é o meio ambiente que tu vive. Colégio público, colégio particular, colégio de freira, colégio militar. Criada pelo pai, pela mãe, pela avó, pela tia, filha única, 12 irmãos.
Uhum.
Este entorno faz muita diferença na tua vida.
Uhum.
Uma pessoa que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, para uma que nasceu numa capital, Rio de Janeiro, nossa, o entorno é muito diferente. As pessoas podem ter nascido mesmo dia, mesma hora, mas o lugar é diferente.
Sim.
E isso muda completamente.
Uhum.
Por último, mas não menos importante, livre-arbítrio. Nenhum céu te obriga a coisa nenhuma.
Nada.
O céu não te obriga. Hoje eu já penso, depois de tantos mapas, né? Livre-arbítrio é entre chá e café. Porque se tu acha que não vai acontecer, vai
Era isso
acontecer.
Que eu ia dizer, que porque eu percebo, e até uma pergunta pra você, que às vezes tem pessoas que não são ligadas com astrologia. Daí você vai dar aquela stalkeada no mapa da pessoa, saber o que tá acontecendo, um personagem da vida, né? Mas você vê o quê? Você vê que ela está ali sendo 100% influenciada pelos astros, mesmo que ela não queira.
É a parte mais divertida.
Às vezes até a pessoa faz, não, porque eu tô assim numa fase, não quero tomar decisões, não quero assinar contratos. Daí você vai ver exatamente o momento.
Que precisa.
E tem
tomar
outras pessoas que nadam contra a corrente. Existem pessoas que têm essa sensibilidade maior, não tem?
Sem dúvida.
A movimentação planetária, assim.
Sem dúvida. A gente tem alguns planetas, vamos falar, por exemplo, do planeta Plutão. Ele é um planeta que leva uma média de 20 anos no mesmo signo.
Uhum.
Então, tu imagina que uma geração inteira de pessoas nasce com um planeta Plutão posicionado em determinado lugar. Se ele está no signo de água, por exemplo, que torna essa pessoa mais sensível, tu vai ver que durante um período de transição planetária de Plutão, todas essas pessoas procuram o lugar da astrologia para explicar e tentar uma explicação sobre o que está acontecendo.
Uhum.
E são momentos de vida também. É, qual foi o momento que tu decidiu procurar astrologia? Porque muitas vezes é por indicação, né?
Uhum.
Nossa, eu conheci uma pessoa super legal, tu tem que conversar com ela, porque ela faz...
Não, eu nasci, minha mãe já tinha meu mapa.
Tá,
ela fez meu mapa, assim, eu nasci, acho que foi a primeira coisa que ela fez. Ela tem um mapa meu guardado.
Então, viu só? Às vezes é hereditário. Como tem, podem reparar.
E eu tava vendo na nossa conversa o meu mapa com as tuas anotações. Assim, é interessante.
Eu quero muito.
Não dá pra fugir muito,
não.
Né?
O Ana, você falou de Plutão, né? E o Plutão tá aí... tá retrógrado, né? Agora a última retrogradação dele, daí você falou de uma geração, né?
Uhum.
E daí nessa transição planetária, talvez seja isso o motivo de tanta gente estar aí despertando para uma nova forma de se posicionar no mundo?
Também. Porque Plutão, ele sai agora definitivamente, sem retrogradar. Retrogradar é estacionar e voltar em graus, né? Ele entra em Aquário em movimento direto pelos próximos 20 anos.
Uhum.
Ele vai ficar em Aquário até 2043. Aquário é um signo que é regido por Urano, que liberta. E Plutão vai ocupar esse cenário. Então, acabam-se os dogmas, acabam os preconceitos, acaba, né? Ele vem para fazer a diferença no esoterismo.
Uhum.
E a expectativa é grande.
É. Você fala dessa característica, né, de Aquário, que ela é muito empolgante, né? Mas ela tem um lado também que é super revolucionário, né?
Porque regida por Urano.
É.
O Aquário é regido por Urano e Urano é o planeta que liberta.
Exato.
Então, revolucionário, rebelde, insatisfeito, mal-humorado.
Tipo um Ardoli.
Mariana. Olha ela aqui. Mas e a parte da rebeldia?
Eu não posso falar de Aquário agora?
Claro que
não.
Pode. Uma coisa que a astrologia me ajudou a entender, junto com o processo terapêutico, que eu me mergulho, assim, foi que tudo...
mergulhando? Olha isso.
É tudo, tudo, tudo é causa e efeito.
Uhum,
daí é muito bom que você trouxe essa. E aí é uma parte que não é tão gostosinha. A gente sempre fala da parte não gostosa do autoconhecimento, que é você não pode. A partir do momento, a astrologia me fez... Tirou um véu de mim que é assim... Eu não posso mais responsabilizar ninguém por nada.
É tudo só seu.
Né?
Bem-vinda à realidade.
É. Isso foi bom. E ao mesmo tempo que isso é meio pesado, às vezes, é libertador.
É libertador, é. Eu acho.
Astrologia é autoconhecimento.
Exato.
Amadurecimento. Evolução.
Uhum.
Se tu partir do princípio que tu não estás aqui a passeio... Quanto mais tu fizer esse movimento nessa direção de saber quem tu é, de tentar buscar informações além do mapa, mil vezes melhor.
Não, eu trouxe isso à tona do lado revolucionário porque a astrologia de folhetim, assim, dizendo, é aquela coisa que você falou, vocês não vão gostar porque eu não vou trazer só boas notícias. Então tem que pensar nesse lado oposto, né, de um aquariano ali que a gente vê, com muita expectativa. E o que né, os conflitos também são...
Todos.
Né,
uhum.
Disso tudo. E a partir de agora, além desse Plutão, como estamos? A gente saiu de um eclipse ontem.
A gente veio de dois eclipses, né? A gente teve um recentemente, ontem outro e terá outro agora, acabei de saber.
Pois então, eu tenho algumas ressalvas quanto a eclipses, porque indiscutivelmente que faz diferença. Mas a gente estava falando antes aqui do astropânico.
Astropânico, que o João fala.
O astropânico. Gente, nessa época de mídia, né, de divulgação, Jesus.
Cada coisa que a gente vê, né?
Exatamente. Às vezes eu fico escutando e, assim, cada vez que tem uma super lua cor-de-rosa, uma super lua dourada, aí eu recebo aquela enxurrada de WhatsApp perguntando, Ana, pelo amor de Deus, Ana.
Aí começou uma cliente boazinha.
Nossa! Gente, eclipse, na Idade Média, sei lá eu, na pré-história, vocês imaginem a sensação das pessoas quando a lua cobria o sol. Eles iam para dentro da caverna e se escondiam com medo porque não sabiam o que vinha depois. Hoje a gente fica olhando o eclipse passar.
Com raio-x.
Raio-x,
bota a coluna daqui.
Agora tem transmissão.
Tá
muito legal.
É importante, é uma conjunção planetária, Mas com essa produção de conteúdo que as pessoas veem na obrigação de divulgar alguma coisa, fica muito complicado. Porque a superlua azul, superlua cor-de-rosa, porque mais um eclipse. Vocês sabem que ano passado teve 16 eclipses? Vocês lembram disso?
Lembro. Sim.
Então, assim, tu precisa saber o que aconteceu naquele de março, o que aconteceu naquele de fevereiro, sabe? Produção de conteúdo é uma coisa complicada. A gente precisa ter um mínimo de discernimento. Que é uma coisa que Aquário faz super bem feito. Aquário sempre tem aquilo, a gente chama de macrovisão, né? O Aquário se afasta do problema para entender o que está acontecendo. Enquanto todos os outros signos estão em cima de uma mesa, discutindo e querendo fazer valer a sua opinião, o Aquário sai para tomar um café. Calma, gente, deixa eu olhar, deixa eu começar a entender. E olha, acredito que seja uma coisa que tu faz. Ah, tem mais um eclipse, então vamos ver. Eu quero ver o que esse eclipse vai me dizer agora. O que isso vai impactar em mim? Ao contrário de um trânsito planetário de Plutão em Aquário pegando o teu Sol. Gente, Plutão é poder. Os aquarianos vão ficar muito bem.
E essa informação que eu, assim, entendo o que me cerca apenas. Então, a gente teve essa informação de que esse último eclipse teve um monte de planetas em Libra. Isso faz diferença? Não faz diferença? O que traz?
Posso complementar a pergunta?
Pode.
Que é de Libra e você falou da série de eclipses, né?
E ele pula a série Peixes.
E daí diz que tem a cauda do esses 16 do ano passado. Eles começaram lá na cabeça do dragão e agora está finalizando a cauda do dragão. Vamos lá.
Tudo informado.
Olha só.
Tudo sobre um único eclipse.
É.
Então.
A série, né, deles.
Então, Libra é um signo de diplomacia e de mais informação. Então, obviamente, que nós tivemos toneladas de informação em cima disso. É para acalmar, para equilibrar, para ser justo. Libra não coloca gasolina na fogueira. Coloca panos quentes, joga gelo, acalma a situação. Por isso que a gente não sentiu uma coisa assim de briga, de agressões. Não, gente, calma. Não existe coincidência nessa vida, óbvio, mas tantos planetas ali em Libra, não é tantos planetas, a gente tinha Sol e tinha Lua, né? Mas isso faz muita diferença, os dois no mesmo lugar.
Uhum.
Mas assim, ó, daqui a pouco vem outro, e depois vem outro. As pessoas hoje não têm mais tempo para ficar analisando, ou para ficar observando, ou ainda para entender as consequências disso.
Uhum.
Por isso que eu falei, tu te lembra do eclipse que deu em fevereiro do ano passado?
Fevereiro do ano passado.
É, então, não sei, não me lembro mais, nem me lembro mais se foi em fevereiro.
Esse agora eu gosto, porque eu tenho diário, né? Daí eu sei que esse agora tá reverberando outubro do ano passado, que tá reverberando também em março de 22. Tem várias coisas assim. E é legal, não pra assim eu criar alguma coisa, mas pra olhar os ciclos que se encerram. Por isso que quando cheguei aqui com uma notícia, foi de... Ok.
Mas
eu também, pra purgar mesmo,
é,
né?
Lua...
Assim, sim,
até porque ela é rapidinha, né? A cada dois dias ela tá. Dois, três dias ela muda de casa.
Dois dias e pouco, né? Ela,
né?
Tá...
Então, assim, é uma coisa que eu sinto a influência da Lua. E quando. Assim, tem. Eu não faço. A gente mudou um evento da loja que a minha
me ajudou
a produzir por causa da Lua.
Eu faço.
Era
a
Lua minguante.
De
jeito nenhum. Vou fazer na nova, na crescer.
É, mas eu marco data de evento sempre.
Mas veja, eu atendo mais empresários, que é a parte da astrologia que eu gosto. Eu gosto de negócio.
Uhum.
Gosto de dinheiro, eu gosto exatamente disso.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perto.